Pois olha, durante a manhã e por várias oportunidades ouvimos a abordagem da notícia, da preocupação do coronavírus lá na China. Isso polemiza até os meios de comunicação do Brasil e do mundo, falam e comentam e fazem até projeções a respeito do assunto. Sem dúvida, deixa o povo preocupado. Motivo pelo qual estou aqui no Hospital São Lucas com o Dr. Raul de Carvalho Prestes, na medicina preventiva, e ele até há alguns dias ele postou alguns assuntos ligados ao coronavírus nas redes sociais. Eu disse medicina preventiva, mas é medicina interna, né? Dr. Raul, que também ele é um vasto conhecedor na área da pneumologia. Doutor Raul, o que tem a nos dizer a respeito do coronavírus? É motivo de preocupação? O povo está alerta, preocupado. Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes. O coronavírus é um vírus que, na verdade, Luiz Carlos, não é um vírus... A família coronavírus não é uma família nova de vírus. A gente já conhece.
Comparando com H1N1, que tanto polemizou em tempos passados, qual é a diferença? É mais letal?
É outro vírus, Luiz Carlos. É outro vírus. Ele é mais letal do que o H1N1. Ele é um vírus que causa maior número de mortes, ou seja, inspira mais preocupações, não é? O coronavírus, ele é um vírus já que teve em 2002, 2003, teve uma epidemia. Uma pequena, não foi uma coisa grande.
Lá na China.
Na China, mas espalhou para alguns outros países, chamada de SARS. Né? E ele era um vírus muito letal aquele lá, porque de cada 10 casos de coronavírus, daquele coronavírus, não é o mesmo coronavírus agora, porque ele mutou, ele teve uma mutação, aquele coronavírus que teve lá atrás, ele de cada 10 casos morria um. Então, tinha uma letalidade altíssima, de 10%, o que é considerada muito alta, não é? Esse coronavírus, ele é da mesma família daquele, só ele é um vírus mais, entre aspas, bonzinho. Ele não é tão agressivo.
Até porque, vendo os percentuais que a imprensa, a grande imprensa noticia, estava vendo aí de cada 1.000, 3, eles acabam... adotando de forma perigosa este vírus. E desses, em torno de 3 ou 4 pessoas entram em óbito. Então, é um percentual, se comparado ao antigo coronavírus, como você mesmo usou a expressão, ele é menos agressivo, mais bonzinho?
Eu vou só fazer alguma correção, Luiz Carlos. Na verdade, é assim, ó, a mortalidade daquele vírus de 2002 era de 10%, o que é bastante alto. A mortalidade desse coronavírus, dessa epidemia, isso, como eu te disse, são dados preliminares, porque a gente está no começo de uma epidemia na China e já começou a se espalhar para alguns países. Então, a gente tem muito poucos dados. Então, os dados que a gente tem hoje são dados chineses. Porque a gente, como está no começo, provavelmente, a gente ainda não tem dados de mortalidade de outros países, como Estados Unidos e na Europa, que a gente consegue ter uma estatística até um pouco mais confiável do que a estatística chinesa.
Até porque a estatística chinesa diz respeito aos interesses do próprio país, e aí se retém informações que não é novidade quando se trata de um país oriental.
Na verdade, a gente tem que confiar um pouco, né? Porque é os únicos dados que a gente tem. Existem algumas teorias aí, né, conspiratórias, mas se nós adermos aos dados técnicos científicos, a gente observa que a mortalidade desse vírus na China está sendo em torno de 2%. Não é uma mortalidade baixa, Luiz Carlos.
Então, mas menos agressiva que a anterior,
de
2002.
5 vezes menos. Só que ele tem um problema, esse vírus, que ele é menos mortal, ou seja... 5 vezes, vamos dizer assim, menos mortal do que aquele vírus lá de 2002, mas ao mesmo tempo ele transmite mais fácil que aquele lá. As pessoas não transmitiam com tanta facilidade. Para te ter uma ideia, aquela epidemia, Luiz Carlos, que teve em 2002 na China, teve em torno de 8 mil casos e 800 mortes, 770 mortes, mais ou menos. Ou seja, a mortalidade é 10%, né?
Mas que ficou praticamente no anonimato, porque muita gente ficou sabendo na época.
Exatamente. É que foram relativamente poucos casos. 8 mil casos para uma China de 1,5 bilhão é muito pouca gente, né? Chama atenção porque são 800 mortes, mas para um território chinês não é tanta gente assim. Mas assim, o que chama atenção agora? Aquela epidemia durou 6 meses, Luiz Carlos, teve 8 mil casos ao todo e 800 mortes. Essa epidemia não tem nem um mês e provavelmente nós já estamos com mais de 40 mil casos.
Disseminou com maior rapidez.
Exatamente. Ela é menos mortal, mas ela transmite com mais facilidade do que aquela lá. Em relação ao H1N1, o H1N1 não é um coronavírus. Ele é um vírus da influenza, é um vírus da gripe. O sintoma, depois nós vamos falar, acho que isso que é importante um pouco, de certa forma semelhante. Mas assim, o H1N1, ele é menos mortal do que o coronavírus. O H1N1 tem uma mortalidade abaixo de 1%. E esse tem uma mortalidade em torno de 2%. E o H1N1 é bem menos do que 1%. Talvez 0,5% ou até menos. Então, ele é um vírus mais mortal que o vírus da gripe. A gente não sabe como ele transmite em termos de velocidade comparado ao da gripe. A gente não tem esses dados ainda. As preocupações que eu acho que as pessoas têm hoje é o seguinte. Esse vírus vai entrar no Brasil ou não? Sim ou não? Isso é uma das preocupações. Esse vírus vai se disseminar com facilidade no Brasil? Essa é outra preocupação.
O verão impede a proliferação do vírus?
Ele ajuda muito. Ele ajuda muito porque, assim, ó, se nós compararmos com aquela epidemia que teve em 2009 do H1N1, por que que nós tivemos grandes problemas? Porque nós tivemos o auge, quando entrou o vírus, nós estávamos no inverno aqui. Inclusive, os primeiros casos de H1N1... E eu fui testemunho ocular da época, porque eu atendi. Os primeiros casos de H1N1 no Brasil se deram na nossa região. Inclusive, as primeiras mortes no Brasil de H1N1 foi na nossa região, inclusive em Vila Maria.
É devido à situação geográfica do Brasil, frio. Um estado frio.
Exatamente. E nos pegou bem no inverno, né? Então, o que acontece? Aquilo lá, como eu te disse, as primeiras mortes no Brasil foi nós. Nós tivemos uma experiência. E agora a situação é diferente. Nós estamos pegando uma epidemia que é uma transmissão respiratória, entendeu? Ou seja, muito provavelmente pelas mãos contaminadas, mas também pelo ar, pelos aerossóis, por tosse, a pessoa tosse, como se fosse uma gripe, só que nós estamos pegando no verão. Então, isso faz muita diferença. Então, eu acho...
O que é muito bom para nós.
Muito bom para nós. Então, eu estou mais otimista dessa vez, porque eu acho que a disseminação não vai ser tão rápida, não vai nos pegar no inverno, nós vamos ganhar um tempo até chegar no inverno, provavelmente até lá talvez já tenha a epidemia enfraquecido, alguma coisa ter surgido em termos de vacina, não sei, os pesquisadores acham que a gente não vai conseguir esse ano, mas, ou seja, já tem um aprendizado do último coronavírus. Então, eu acho que isso vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito.
Doutor, o assunto é interessantíssimo, é do momento. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, mas a pergunta, a pessoa adquire o coronavírus, o que pode acontecer?
É como eu disse, Luiz Carlos, o coronavírus, os sintomas dele principais são sintomas semelhantes a uma gripe forte. O que acontece? Por que as pessoas morrem? Em geral, as pessoas morrem porque ele faz uma infiltração do tecido pulmonar e aquilo não, a pessoa não consegue oxigenar direito o seu organismo, não consegue botar oxigênio no sangue. Então, a pessoa começa a ficar com falta de ar e entra, tem que botar num respirador, na UTI, porque a pessoa, esse é o problema, muito parecido com a gripe A, nesse sentido. Só que, agora, nesse momento, como eu disse, eu gostaria de tranquilizar as pessoas, que as pessoas às vezes ficam apavoradas. Nós não temos nenhum caso, digamos assim, na nossa região, que a gente possa pensar nisso. Não existe.
Inclusive, hoje pela manhã, confirmado até pelo Ministério da Saúde, que esses casos suspeitos do Rio Grande do Sul foram descartados. Não temos o coronavírus no Rio Grande do Sul.
É, exatamente. Esses casos, é que funciona assim, Luiz Carlos. Como é que chega? O pessoal, quando tu atende um paciente que tu suspeita ou que tu chama atenção, é mandado para as secretarias de saúde dos municípios, do estado. Então, o que acontece? O governo faz uma avaliação lá e, vamos testar esse e isso. O que acontece hoje? Nós só temos um laboratório, que eu saiba, que é a Fiocruz, que está fazendo esse teste viral aí. Então, isso leva tempo. Então, assim, essas estatísticas são importantes, mas a gente não tem que ir muito confiável assim, entende? Porque, assim, qual é o medo que a gente tem, às vezes? Que tu tem que ficar de olho? Porque, assim, nos Estados Unidos, já tem 5 casos confirmados de pessoas que vieram da China para lá, entende? Na Europa já aparece casos lá. No Brasil, a gente sabe que entre e volta os aeroportos estão aí, entendeu? A gente não pode ser tão ingênuo a ponto de achar que não vem nenhum cara de lá com um vírus que nos primeiros 15 dias a pessoa não tem sintoma nenhum. Então, assim, tem que abrir o olho, entende? Mas não há motivo para pânico. A gente não pegou casos ainda na nossa região. Assim, a gente não está pegando nem gripe comum agora. Para te ter uma ideia, a gripe comum, aquela com febre, que coisa que a pessoa tem, que a gente percebe, não tem. A gente vê nos consultórios, vê, não existe. Então, assim, não tem nenhum motivo. Se acontecer, eu acho que essas coisas são... A questão de doenças virais é de um dia para outro, ou às vezes de uma semana para outra. Então, assim, até esse momento, não há motivo para grandes preocupações. Claro, isso aí a gente está lidando com um vírus novo, a gente não tem ainda todas as informações, nem a ciência não tem, porque é uma coisa nova. É um vírus, coronavírus, o vírus é antigo, mas a mutação é nova. Então, a gente vai ver como as coisas vão ficar.
Está bem. Eu agradeço a participação do Dr. Raul de Carvalho Prestes, especialista na medicina interna, falando sobre esse assunto importante. Então, só me confirme aí, o povo do Rio Grande do Sul já tem prática através do conhecimento adquirido através do H1N1. Então, vamos continuar com aqueles procedimentos, higienização das mãos com álcool gel, não ficar muito em grupamentos de pessoas, assim, a prevenção sempre vai bem.
Exatamente, é o mesmo estilo de prevenção do H1N1, né? Mas como eu disse, eu estou mais otimista porque agora nós vamos pegar, estamos no verão aí, eu acho que a coisa não vai vir com tanta força, não.
Tomara. Doutor, obrigado, bom dia.
Bom dia, um abraço a todos.
Então, Maculã, Camila, é um assunto interessante. Se for necessário, o Dr. Raul se coloca à disposição para, em outras oportunidades, em outros programas, falar mais de forma mais detalhada a respeito desse assunto. Ele que também acompanha de perto essa situação de nível mundial.